As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A Ministra da Agricultura vai estar de visita a Tomar na segunda-feira. Esta presença é confirmada pelo Gabinete de Comunicação da Ministra da Cultura, Maria do Céu Albuquerque, que vai estar em Tomar, precisamente para a ocasião da realização do Conselho de Presidentes da Confederação dos Agricultores de Portugal, iniciativa que irá ter como palco o Hotel dos Templários, na segunda e terça-feira. A governante, ex-presidente da Câmara de Abrantes, irá intervir pelas 18h30. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marca também presença em Tomar, mas na terça-feira, onde irá fazer o encerramento do Conselho, refere, entretanto, a CAP em comunicado. A Confederação dos Agricultores de Portugal vai assim reunir, nos dois dias, mais de 250 associados da Confederação para refletirem sobre a agricultura portuguesa, de forma a marcar também a comemoração do seu 44º aniversário. A reunião servirá igualmente para lançar os eixos de atuação da CAP para a próxima década, numa altura em que se debate na União Europeia o futuro da política agrícola comum. Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da direção da Confederação de Agricultores de Portugal, presida ao Conselho de Presidentes, que fará o balanço das atividades da organização nas suas mais de 4 décadas de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quase 9 anos depois do tornado que deixou um rastro de destruição no Conselho de Tomar, foi em dezembro de 2010, eis que a freguesia de Casais voltou a sentir na pele os efeitos dos ventos fortes, neste caso com a passagem de um mini-tornado que se centrou exclusivamente na Associação de Casais, que ficou sem a cobertura, uma estrutura com cerca de 90 metros quadrados e que tinha sido colocada há cerca de 2 meses. Tal como a Hertz avançou em primeira mão, o mini-tornado formou-se pelas 15h30 desta sexta-feira. Mário Simões, presidente da Assembleia da Associação, em declarações à Hertz, disse que, num ápice, escureceu e formou-se um remoinho de vento.
Parece que escureceu bastante aqui nesta zona, junto aqui à igreja, mais propriamente aqui no recinto de festas da Associação, e de repente faz-se noite, um nuvoeiro cerrado, 2 ou 3 minutos, ela dá-lhe a impressão que é um remoinho, tipo aspiração, começa a aspirar e leva tudo 2 ou 3 metros e baixa tudo de repente outra vez, mas destruiu tudo. Uma cobertura com 90 metros quadrados. Em Sanduíche é um bocado estranho, mas a natureza tem uma força que hoje não se conseguiu calcular e mais uma vez está provado.
Ou seja, o vento concentrou-se apenas junto ao telhado, na envolvência não há qualquer estrago.
Não. Nem aqui de vizinhança, já deu uma voltinha, só que isto é uma área, tem uma aba bastante grande e está tudo bem necessitado e o vento, a estrutura não existe, arrancou tudo.
Estamos a falar então de um prejuízo significativo.
Sim, só o material, já não conta a mão de obra porque foi dos elementos da associação, mas temos aqui à volta de 5 mil euros de material, que isto é bastante grande e foi uma estrutura bem feita. Estávamos para iniciar os trabalhos agora já na próxima semana, mas vamos parar e vamos tentar reparar isto, ou apoio de alguém aqui da zona, vamos lá ver como vamos fazer isto. Né? Associações é sempre este problema, o eterno problema. Mas não podemos deixar de descuidar isto, né? Temos que reparar, isto não pode ficar assim.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, identificou um homem de 54 anos por suspeita de furto em interior de estaleiro de material de construção em Pelariga, precisamente no Conselho de Pombal. Após denúncia de um furto ocorrido no interior do estaleiro de material de construção, no valor estimado de 4 mil euros, os militares desenvolveram diligências que culminaram na identificação do suspeito, confirmando-se posteriormente ter sido o autor do furto, tendo devolvido parte do material furtado, avaliado em 1.400 euros. No seguimento das diligências, foi possível recuperar o restante material, que se encontrava numa sucateira da localidade, destacando-se 4 jantes, 4 pneus, 4 motores elétricos, 95 fitas metálicas usadas em confragem e uma mangueira. O suspeito foi constituído arguído, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste domingo que o entroncamento assinala 74 anos desde a elevação a Conselho. O programa festivo não foi deixado ao caso e centra-se em diversas iniciativas, a exemplo de um concerto com João Pedro Paes e ainda a inauguração do remodelado Cineteatro São João, precisamente meio século depois de ter aberto portas à comunidade. Aliás, esta estrutura será mesmo o palco para a realização da sessão solene, onde irá marcar presença Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, fez para a ERTS uma perspectiva do aniversário.
Procuramos também dar-lhe um significado, valorizando todos aqueles que no passado deram contributos para a cidade e aqueles que continuam a dar. Este ano temos também a feliz coincidência de irmos proceder à reinauguração do Cine Teatro São João, depois de uma obra profunda de remodelação e de requalificação, que eu penso ficou um excelente equipamento. Vai ser inaugurado, por coincidência, ou vai ser feita a sua inauguração após a requalificação, por coincidência, 50 anos, faz domingo 50 anos, que foi inaugurado pela primeira vez o Cine Teatro São João do Entroncamento, que é um equipamento que está muito na memória da cidade e das pessoas. E penso que há também uma expectativa muito grande das pessoas quererem enfim, visitar e conhecer o novo espaço. O programa vai ter, na manhã, às 10 da manhã, o hastear da bandeira, uma cerimónia que contamos também com a colaboração dos bombeiros, também com a Filarmónica e também com um grupo, uma turma de miúdos da escola para cantar o hino e uma pequena ação solene aí. E à tarde, às 15 horas, será portanto, a inauguração das obras de requalificação do Cine Teatro. Vamos ter a presença da Senhora Ministra da Administração Pública, da Modernização Administrativa, da Administração Pública, que também tem a tutela das autarquias locais, a Doutora Alexandra Leitão, e depois enfim, das intervenções enfim, formais para a comemoração do evento, teremos um baborete para os convidados que estão a encher, lutar por completo o cineteatro, e também a seguir um espetáculo, um concerto da Concórdia da Música, que é um grupo do entroncamento com muita qualidade, e esse dia será encerrado com o espetáculo de João Pedro Pais às 21, também nesse mesmo espaço. Penso que vai ser um dia em grande e um dia no fundo festivo para a cidade do Entroncamento.
Estão aprovadas as opções do plano e orçamento para 2020 da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. As apostas para o próximo ano têm a ver com a continuidade dos projetos ligados à educação, património natural, cultura, proteção civil e à inclusão social enquanto investimentos de âmbito intermunicipal, fomentando parcerias entre agentes regionais e indo ao encontro das políticas públicas. A Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, defendeu na altura uma ação proativa em prol do território, focada na revisitação da Estratégia 2014-2020 para a preparação da Estratégia Portugal 2030, sendo premente dar início à preparação do próximo período de programação dos fundos da União Europeia 2021-2027, que deverá subordinar-se a diversos objetivos e opções para o país. Objetivos esses que já são conhecidos e que passam pela inovação e conhecimento, qualificação, formação e emprego, sustentabilidade demográfica, energia e alterações climáticas, redes e mercados externos, assim como sustentabilidade dos territórios de baixa densidade, agricultura e florestas. Sobre o orçamento 2020, aprovado por maioria, com 3 abstenções da CDU, e cifrado em 8,3 milhões de euros, a Presidente da Comunidade falou de um orçamento de continuidade, mas com novos projetos previstos para o próximo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encerrou o período de votação da primeira edição do Orçamento Participativo de Orém, iniciativa que registrou quase 2 mil votos recebidos pelos 13 projetos a sufrágio. Após análise dos votos registados por projeto e área temática, foram apurados 2 vencedores de acordo com as normas vigentes, nomeadamente a proposta número 11 com a designação proposta de requalificação de um espaço público utilizado em espaço desportivo na freguesia de Fátima, e ainda a proposta número 6, com a denominação piscina de água corrente na freguesia de Espite, para o município de Orém. O balanço do orçamento participativo é bastante positivo, tendo até superado as expectativas, quer pelo número de projetos à votação, 13, quer sobretudo pela adesão na fase de votação, com quase 2 mil votos registados, refere uma nota de imprensa, de salientar ainda que um dos principais objetivos da iniciativa passava pelo apelo à participação cívica na gestão autárquica, o que ao ter sido obtido contribuiu para uma maior representação e participação no plano político e para um fortalecimento da qualidade da democracia no Conselho. Após o apuramento dos vencedores do Orçamento Participativo 2019, os serviços do município de Arém vão elaborar os projetos de execução das propostas em causa e proceder à sua implementação.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança do ano passado, a Praça da República, neste caso o espaço em frente ao edifício da Câmara de Tomar, é palco para a colocação de uma pista de gelo sintético, uma das atrações da quadra natalícia que se avizinha. A estrutura começou a ser montada na última quarta-feira. A inauguração será feita neste sábado, precisamente, sendo que a pista irá estar aberta ao público no domingo, assim como depois a 30 de novembro, a 1, 7 e 8 de dezembro. Sempre das 10h30 às 20h30. Tudo indica que a pista não tenha qualquer encargo para o município, tal como aconteceu em 2018, sendo que nessa altura, no que a preços diz respeito, cada utilização custava 3€ por cada 20 minutos, aspecto que se vai repetir agora no presente ano, como explica Filipa Fernandes, vereadora do Turismo e Cultura, no município de Tomar.
Não é uma pista de gelo como se pode ver em alguns municípios, mas também é de realçar que as pistas de gelo com água, portanto com gelo verdadeiro, custam cerca de 40 mil euros, porque temos os orçamentos de todas as empresas que solicitamos, e estas mais sintéticas, portanto consideradas as pistas ecológicas, têm um custo na casa dos 20 mil euros, 16 mil, 20 mil. Contudo, o município de Tomar consegue que esta pista venha para Tomar a custo zero, o que é uma mais-valia, e que esteja disponível todos os fins de semana, mas terá, portanto, este fim de semana, o fim de semana de 30 e o fim de semana de 7, sábados e domingos, a funcionar, sendo que as entradas serão de 3€ 20 minutos, e o dinheiro reverte para a empresa que estará cá, portanto a empresa vem à consignação, o que é uma mais-valia para nós, porque não temos esse custo direto, e conseguimos trazer uma animação diferenciadora e que as crianças gostam de experimentar e gostam de brincar, e é mais um atrativo para que os pais possam vir efetivamente a Tomar, comprar no comércio local, que é essa a nossa ideia, é trazer algum movimento para Tomar e que também com isto possam fazer as suas compras de Natal.
A localidade de Águas Belas em Ferreira dos Êxares está a receber durante toda a tarde deste sábado a 5ª edição da Mostra de Licores e Doçaria Tradicional, evento que decorre junto à sede da Junta de Freguesia. Há prémios a distribuir pelas melhores especialidades em degustação. A ERTE esteve à conversa com o Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Morgado, sobre esta mostra que tem vindo a crescer ano após ano e que começou há 5 anos com a realização de um magusto.
Quando eu me candidatei à Junta de Freguesia de Águas Belas, uma das coisas que eles me tinham prometido era fazer um magusto anual. E no primeiro ano fizemos um magusto, correu tudo muito bem, mas entendemos que as senhoras não apareciam, que era mais só as senhoras. Então lembrámos de fazer uma primeira mostra de licores e doçaria tradicional, que foi já há 5 anos atrás, e o qual foi um sucesso. Olha, já vamos na 5ª mostra e infelizmente tem corrido sempre muito bem. A chuva às vezes estraga um bocadinho, mas nem sempre. Entretanto, também ganhámos outra dinâmica, arranjámos uns tolozinhos para poder, mesmo que venha a chuva, podemos estar abrigados. E é assim. É? Este ano temos 15 expositores. Uhum. Nesses 15 expositores poderá provar cerca de 80 licores e doces, penso que já são já uns 30 e tal doces diferentes. Começámos no primeiro ano com 5 barraquinhas, vamos com 15, felizmente tem sido sempre a superar. A doçaria tradicional, como o senhor bem sabe, as Besteiras, que é um local aqui da minha freguesia, o Alfredo Calimil, quando vinha para cá, já falava nos seus contos da tesselada das Besteiras. A tesselada tem muita tradição no Conselho de Ferreira do Zezer, sobretudo em Ferreira do Zezer, em Águas Belas, e a tesselada também será uma das iguarias que iremos cá ter com muita força. Vai começar às 14h30, iremos começar com a mostra, vamos ter um agosto de volta das 16h30, e vai-se prolongar até à noite. Relembrar a todos que são todos bem-vindos a Águas Belas, onde contou cá para provar as nossas iguarias e serão bem recebidos, com certeza.
Mulheres, Paz e Liberdade, Maria Lamas. É a exposição que estará patente aos visitantes no Convento de Cristo, já a partir da próxima segunda-feira, 25 de novembro, e até 31 de dezembro, no corredor do Cruzeiro. Trata-se de uma parceria da Direção-Geral do Património Cultural, Convento de Cristo, Câmara de Torres Novas e Museu Carlos dos Reis, também de Torres Novas. Homenagear Maria Lamas, lembrando a sua vida e obra desde os anos 20 até ao 25 de abril de 74, é também assim uma oportunidade para assinalar no Convento de Cristo o Dia da Não-Violência sobre as Mulheres, que se assinala 25 de novembro por proposta das Nações Unidas em 1999, mas que se reveste de grande atualidade, pois mais de 70% das mulheres no mundo sofrem ou sofreram de várias manifestações de violência a que urge pôr termo. O acesso no dia 25 de novembro é feito pela portaria de saída, mas quem quiser visitar a exposição sem pagar bilhete de entrada pode fazê-lo visitando o Convento de Cristo aos domingos e feriados até às 14 horas, porque o acesso é gratuito para todos os residentes em território nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Reação é esta a palavra mais usada no dicionário do Sporting Tomar depois da derrota sofrida diante do Candelária, a contar para a sexta jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. O tempo é então de levantar a cabeça, sendo que será o Sporting de Torres, atual 12º classificado, a testarem a força mental dos Leões. Na habitual conferência de imprensa de antevisão à jornada, o treinador Nuno Lopes deu o mote para aquele que se espera ser o regresso às vitórias dos nabantinos.
É isso que nós queremos, é reagir a uma adversidade que foi o jogo de sábado. O Sporting de Torres, lá está, é uma equipa que tem ali um ou dois jogadores mais experientes e que tem umas aspirações diferentes das nossas, portanto... É um jogo na toada daqueles que fizemos em Sesimbra, que fizemos em Sintra, em Muros, portanto não foge à regra. Nós somos uma equipa conhecida no campeonato e eles também têm acesso a isso e também nos vão estudar. Portanto, isto no fundo, nestas alturas, nós temos que olhar um bocadinho para aquilo que vamos fazer e queremos sair e ganhar o jogo, neste caso, e tentar sair deste desaire que tivemos o mais rapidamente possível, que é isso que temos andado a fazer durante a semana. Também conhecemos alguma coisa da equipa do Torres, num campo escuro, em que às vezes há ali pode haver alguma dificuldade para a condução da bola, mas acima de tudo existe uma atitude já diferente e uma reação. Acima de tudo é isso que eu quero, que a equipa reaja e que a equipa volte àquilo que foi fazendo e que já fez esta época. É lógico que o que interessa é a vitória, mas nós queremos um bocadinho mais do que a vitória. E aqui é importante a gente também perceber que a derrota de sábado não deixa marcas, mas nós não queremos perder pontos.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.